DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Na vossa companhia está Nádia e Sufu. Os destaques da emissão desta noite, de terça-feira, 29 de setembro de 2020. Moçambique não equaciona pedir apoio à ONU para enfrentar os insurgentes em Cabo Delgado.
Não nos parece que haja problemas de falta de força ou de capacidade da parte dos nossos jovens militares ou polícias. Nos parece que, efetivamente, é a complexidade do terreno.
Confissões religiosas apelam ao fim da violência no centro de Moçambique. Em Angola, a UNITA acusa o presidente da República e o seu partido, o MPLA, de falta de vontade política para implementar as autarquias. Em Moçambique, o governo não pondera solicitar às Nações Unidas o envio de uma força para ajudar a enfrentar os insurgentes que protagonizam ataques armados na província norteña de Cabo Delgado desde outubro de 2017. Foi o que admitiu esta terça-feira a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Makamu. Um analista ouvido pela DW África considera que, neste momento, a situação no terreno das operações e de equilíbrio, depois de uma resposta desastrosa das forças governamentais no primeiro trimestre do ano. Os pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
A ministra dos Negócios Estrangeiros, Verónica Makamu, afirmou que Moçambique não equaciona solicitar, neste momento, o envio de uma força da ONU a Moçambique para ajudar a combater os alegados grupos jihadistas no norte do país. Os ataques já resultaram em cerca de 1.000 mortos e 250 mil deslocados internos. Citada pela Rádio Moçambique, Verónica Makamu disse quanto a um eventual pedido por envio de forças da paz que...
Não sei, nem sei se de fato seria a melhor prática agora, neste momento, trazer tanto uma força das Nações Unidas. Eu creio que os nossos jovens estão a trabalhar.
A chefe da diplomacia moçambicana reconheceu que a situação é complexa.
O terrorismo é uma coisa muito complicada. Sobretudo, estamos a falar de Cabo Delgado, com aquele relevo, com aquela mata densa. Não nos parece que haja problemas de falta de força ou de capacidade da parte dos nossos jovens militares ou polícias. Mas parece que efetivamente é a complexidade do terreno, mas que eles vão ganhar terreno, vão se esforçando e sentimos que os resultados estão aí.
Comentando, o analista Fernando Lima observou que as Nações Unidas habitualmente não têm qualquer papel ofensivo, são forças de manutenção da paz.
Há uma situação que exige um proativismo das forças no teatro de operações que não pode ser a presença de uma força de manutenção de paz.
Lima referiu que o governo tem tido uma atitude muito contida em relação aos apelos de apoios internacionalmente.
A perspectiva do governo de Moçambique é contar sobretudo com as capacidades locais, não obstante não desprezar apoio material do exterior, meios financeiros, logísticos para combater a violência em Cabo Delgado.
Mas será que as forças de defesa e segurança moçambicanas estariam capacitadas para combater o terrorismo em Cabo Delgado sem ajuda externa? A resposta não pode ser sim ou não, afirma Fernando Lima.
Ainda este ano, a resposta das Forças Armadas às ofensivas dos seus inimigos foi muito desastrada. Mais recentemente, quer-me parecer que há mais equilíbrio nos combates que se têm desenrolado em Cabo Delgado, sobretudo a partir do princípio de maio deste ano.
Há cerca de duas semanas, Moçambique solicitou apoio logístico à União Europeia para ajudar a combater os alegados jihadistas em Cabo Delgado. O embaixador da União Europeia, António Bugaspar, disse a jornalistas que...
Temos que criar mais condições de segurança no norte de Moçambique, mas também mais condições de crescimento econômico equitativo, sustentável, de apoio à população. Nós estamos disponíveis para apoiar Moçambique e combater o terrorismo. Vamos ver quais são os pedidos concretos de Moçambique.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
Concorda com a posição do governo de não pedir apoio à ONU para enfrentar os insurgentes? Foi a pergunta colocada ao longo da tarde na nossa página do Facebook. Tivemos várias reações. Começamos pela de David Viagem. Ele diz: eles querem apoio em dinheiro e não militares. E Nelson Nyamba responde: eu não concordo com essa posição do governo moçambicano, porque acima de tudo são as populações que estão a sofrer e a perder vidas inocentemente. Por isso é necessário pedir apoio à ONU o mais rápido possível. Já Natalino Pompilho diz que esta guerra de Moçambique tem donos, a pessoas que estão a enriquecer, por isso nunca vão aceitar a ajuda. Voltaremos às reações mais para o final da nossa emissão, mas os nossos ouvintes estão também convidados a participar, mandando as opiniões sobre o tema de hoje.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o maior partido da oposição mostrou-se hoje preocupado com a partidarização da comunicação social e recomendou a reprivatização urgente dos órgãos privados que passaram para as mãos do Estado. Para a UNITA, nessa altura, a imprensa já devia ser mais plural e menos partidarizada. Vários órgãos privados foram confiscados em agosto pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República e entregues ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Este é um assunto que será desenvolvido um pouquinho mais adiante. O governo do Zimbábue acusou o principal partido da oposição de estar a levar armas para o país para realizar um suposto golpe de Estado contra o presidente, facto que o partido negou categoricamente. O MDC já reagiu, rejeitando as acusações e justificando que é a favor do uso de meios constitucionais não violentos na luta pela democracia no país. E o líder do MDC, Nelson Chamisa, nega que o seu partido esteja a treinar quaisquer forças em algum lugar. Confrontos esporádicos entre manifestantes e a polícia eclodiram hoje em vários bairros de Conakry durante uma jornada de mobilização contra a candidatura do presidente Alpha Condé a um terceiro mandato. As autoridades tinham proibido o dia da mobilização, que deveria assinalar, menos de 3 semanas antes das presidenciais de 18 de outubro, a entrada numa nova fase da contestação que dura 1 ano. A Frente Nacional de Defesa da Constituição, FNDC, que lidera o protesto, anunciou que um dos seus líderes, Omar Sila, tinha sido detido e levado para uma esquadra, facto confirmado pelo governo. A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje que vai investigar alegações de exploração e abuso sexual no contexto da resposta à pandemia de ébola na República Democrática do Congo. As ações são alegadamente perpetradas por indivíduos que se identificam como trabalhadores da OMS, segundo o comunicado da organização. A OMS indicou que o diretor-geral, Tedros Ghebreyesus, iniciou uma revisão minuciosa destas alegações específicas, bem como de outras questões de proteção mais amplas em contextos de resposta a emergências sanitárias. O enviado especial da ONU para o Sudão do Sul, David Scherer, afirmou hoje que poucos progressos foram feitos no país para a unificação de grupos armados sob um exército nacional, condição incluída num acordo de paz conjunto. A cláusula para a união entre soldados rebeldes e do governo sul-sudanês sob um único exército foi um dos pilares do acordo de paz assinado em setembro de 2018. No entanto, as tropas terão começado a desertar de campos de treino conjunto devido à falta de comida e de outros bens essenciais, referiu o representante especial da missão da ONU.
DW Deutsche Welle.
Várias confissões religiosas apelam ao fim da violência no centro de Moçambique. Isto numa altura em que se voltaram a intensificar os ataques armados na região após ameaças do líder da autoproclamada junta militar da RENAMO, Mariano Nyong'o. Mais detalhes a partir de Sofala com Arsênio Sebastião.
Mariano Nyong'o ameaçou destruir caminhões e paralisar a fábrica de açúcar no posto administrativo de Mafambice em resposta a uma alegada perseguição à sua família pelas tropas governamentais. Quase 2 semanas depois das ameaças, houve novos ataques na região. 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas num ataque armado no posto administrativo de Dombe no domingo à tarde. A polícia desconfia que a autoria seja do grupo de Mariano Nyong'o. Mateus Mindu é porta-voz da polícia na província de Manica.
Um grupo de homens armados que se presume ser da autoproclamada junta militar da RENAMO atacou 4 viaturas. Tendo resultado em 2 óbitos no local e 5 feridos graves.
Na madrugada de domingo para segunda-feira, houve registro de um novo ataque ao longo da Estrada Nacional número 1. Até agora, a polícia não avançou pormenores sobre o incidente. No centro de Moçambique, os populares pedem que se chegue a uma solução definitiva para calar com as armas da junta militar de uma vez por todas. João Batista Jani é líder da comunidade cristã em Mafambice. É uma das muitas pessoas que clama pelo fim da violência e alerta para as consequências terríveis caso a fábrica de açúcar de Mafambice seja atacada, como Mariano Nyongo ameaçou.
Nós não queremos ataque. O que diz Mafambice é a fábrica. Quando diz fábrica, é porque Mafambice acabou. Não pode. Nós repudiamos isso, que não pode haver.
Várias confissões religiosas marcharam na segunda-feira em Mafambice para pedir a cessação das hostilidades. O padre Jorge, da Igreja Católica em Mafambice, apela às várias partes que entrem em diálogo para ultrapassar as diferenças.
Nós acreditamos que a paz é dom de Deus, mas é como uma semente entregue na mão dos homens, que deve cuidar, cultivar, através do respeito das pessoas, através do diálogo com todos.
Mas Mariano Nyongo parece não escutar os apelos ao diálogo. O líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO rejeita o atual presidente do maior partido da oposição e continua a contestar o acordo de paz que o Suf Mohamed assinou com o presidente moçambicano Filipe Nyusi em agosto do ano passado. Entretanto, o líder da junta militar continua a fazer ameaças.
O mar está a rede que o próprio povo carrega homens de filho. Quando homens de filho querem procurar o Nyongo, é carregado com o povo. Quem carrega os militares? Então, nós baleamos esse carro. Não vai escapar. Nesse está cheio das pessoas, nós batemos. Porque o nosso ingresso é dessas pessoas que não querem entender o que é democracia.
Estima-se que desde agosto do ano passado, pelo menos 25 pessoas morreram em ataques atribuídos à junta militar. Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
E passamos agora para Angola, onde a maquilhagem da presidência está a ficar esborratada. É a conclusão a que chega o maior partido da oposição, a UNITA, 3 anos depois de João Lourenço chegar à presidência da República. A UNITA acusa ainda Lourenço e o seu partido, MPLA, de falta de vontade política para implementar as autarquias. Borralho Ndomba desenvolve o assunto a partir de Luanda.
A UNITA insiste no seu cavalo de batalha, a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola. O partido diz que o desenvolvimento do país depende da descentralização. Ao adiar as eleições, desrespeita-se o interesse nacional. É o que afirma a segunda vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, Navita Angolo.
Mais uma vez, o titular do Poder Executivo faltou com a palavra e desrespeitou a opinião que lhe foi gratuitamente emitida pelo Conselho da República, muito antes do surgimento da Covid-19, revelando falta de vontade política e submissão do interesse nacional aos interesses de um grupo.
Este mês, o presidente João Lourenço disse que não há culpados pelo adiamento das autárquicas, mas a UNITA tem uma visão muito diferente. Segundo a deputada Navita Angolo, a culpa pelo adiamento é de um só lado, do MPLA de João Lourenço.
O pacote das autarquias não termina, porque a maioria parlamentar de que é presidente, o general João Manuel Gonçalves Lourenço, recusa-se a agendar a discussão e aprovação de uma das mais importantes matérias, a lei da institucionalização das autarquias.
As críticas da UNITA a João Lourenço, que completou no fim de semana 3 anos na presidência da República, não ficam por aqui. Durante uma conferência de imprensa em Luanda esta terça-feira, a deputada Navita Angolo lamentou que a liberdade de imprensa no país se disfarce de plural, mas seja altamente partidarizada. Palavra de Navita Angolo.
Basta ver e rever a novela dos noticiários que marcaram o aniversário da sua investidura. Também ressalta-nos o facto da TPA nunca se ter dignado a convidar o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, desde que foi eleito, quando até a vice-presidente do MPLA, depois da indicada, mereceu um largo espaço na grande entrevista da televisão pública de Angola.
Por baixo da cara nova da presidência, notam-se hábitos antigos. O partido dá o exemplo das notícias sobre Edeltrudes Costa, chefe de gabinete de João Lourenço, que terá enriquecido com contratos públicos, segundo uma televisão portuguesa.
Daí haver intocáveis, como são os casos do diretor de gabinete do presidente da República, o ex-vice-presidente e outros, que continuam a ser protegidos, mesmo diante de tantas denúncias anteriores e as atuais da TVI e SIC, sob o silêncio impávido da PGR e do titular do Poder Executivo.
Críticas da UNITA no dia em que se assinalam 28 anos desde as primeiras eleições gerais no país, em 29 de setembro de 1992. De Luanda, para DW, Borra Nyundomba.
DW Notícias.
A União Europeia e o Reino Unido voltaram hoje às negociações da nona e última ronda para sair do impasse em questões como pescas e concorrência e chegar a um acordo de comércio pós-Brexit. Michel Barnier, negociador-chefe da União Europeia, recebeu em Bruxelas o seu homólogo britânico David Frost para 3 dias de discussões técnicas entre equipas, concluindo a ronda com um encontro pessoal entre os dois na próxima sexta-feira. O acesso de barcos europeus às águas de pesca britânicas e o alinhamento do Reino Unido às regras da concorrência europeias, em particular relativamente aos subsídios estatais em empresas, são os dois principais pontos de discórdia. O Reino Unido anunciou hoje sanções contra o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, o seu filho e membros do regime devido à repressão contra manifestantes naquele país. As sanções impostas em conjunto com o Canadá visam condenar violações dos direitos humanos de figuras da oposição, meios de comunicação e a população na sequência das eleições fraudulentas. Londres justifica que Lukashenko ignorou os apelos da comunidade internacional e recusou dialogar com a oposição, mantendo a repressão contra os manifestantes, centenas dos quais têm sido sujeitos à tortura e maus-tratos pela polícia. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos manifestou hoje a sua preocupação face ao aumento das hostilidades entre o Azerbaijão e os separatistas arménios no enclave de Nagorno-Karabakh, instando as partes a declararem um cessar-fogo imediato. Michelle Bachelet também apelou para que todas as partes respeitem tanto a lei internacional dos direitos humanos como o direito internacional humanitário e, em particular, a proteção da população civil e das pessoas não envolvidas no combate. Desde domingo passado, que as forças do enclave separatista, apoiado politicamente, economicamente e militarmente pela Arménia, um país de religião cristã ortodoxa, e as do Azerbaijão, se confrontam nos combates mais sangrentos desde 2016. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Concorda com a posição do governo moçambicano de não pedir apoio à ONU para enfrentar os insurgentes? Foi esta a pergunta do dia. Passo a ler as respostas dos ouvintes. Sérgio Moalela começa por nos saudar. Boa noite. Boa noite, caro internauta. Moçambique tem os seus problemas que lhe impedem de combater eficazmente o terrorismo, mas não será a ONU a resolver. A solução pode vir do lado bilateral, com parceiros certos e com experiência na matéria. Moçambique não deve ser campo de experimentação de nada, diz este internauta. A resposta de Moalela desencadeou reações que passamos a ler também, como por exemplo de Nabi Faustino, que diz que a União Europeia e a ONU são dois órgãos malignos para a desestabilização da África. Onde está a União Europeia para tirar aquele demónio no terceiro mandato da Costa do Marfim? Pergunta este internauta. Iegas Citói escreve: quando a pessoa nega que está doente, como vai ser curado? Já Bedeni Abefranga também manda a sua opinião. Ele diz que, uma vez que a organização está disponível para nos ajudar, eu acho que o nosso governo tinha de aceitar, pelo nosso Moçambique e para os que estão no teatro das operações. Mas não se trata de simples ajuda, existe aí um interesse ainda oculto, por isso deve haver uma grande responsabilidade do governo de ver bem essa oferta. E Avestino Fundai diz: eu sei que precisamos de apoio, mas penso que o governo está com receio da gravidade da situação e a criação de oportunistas que se queiram aproveitar para enviar armamento para os insurgentes, como fizeram com um dos países africanos, que não vale a pena mencionar, no qual um dos países europeus enviou armas para os jihadistas em caixas de produtos alimentares. Se a ONU quer ajudar, deve ser com produtos alimentares, canalizando para o Instituto de Calamidades, que poderá reencaminhar os produtos com a monitoria do representante da ONU, sugere o internauta. Muito obrigada a todos pela participação. Ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passem muito bem, tenham uma boa noite. Até mais.